Sei que depois que noutras matérias a Constituição é materialmente incumprida e também nas relações internacionais, isso podia levar-nos a uma longa discussão sobre a NATO, que também não pretendo abrir aqui. Há também outras questões, como por exemplo o colonialismo, que eu diria que são importantes como guias nas nossas relações internacionais. É importante não esquecer, por exemplo, o Saara Ocidental, a última colónia em África, provavelmente, e como é determinante que na nossa Constituição o combate ao colonialismo seja presente quando falamos das relações com os nossos vizinhos, Marrocos e Espanha. E, portanto, eu diria que às vezes coisas que podem parecer muito filhas do seu tempo acabam por ser guias também no tempo hoje. Mas há uma outra questão que na sua intervenção me levanta mais dúvidas e que tem a ver com a atualização do texto constitucional à evolução da construção europeia. Tenho muitas reticências sobre o que possa ser uma subordinação da nossa Constituição aos tratados europeus, ou seja, sobre a própria hierarquia das questões. Sendo que sou acérrima defensora da cooperação internacional e, portanto, também da construção com respeitos pelos povos. Mas, para lá das questões de princípios que podíamos estar aqui a discutir, há uma questão dos tempos. A última revisão constitucional mais lata foi em 2004. Ou depois houve uma revisão constitucional muito cirúrgica em 2005, por causa da questão do referendo europeu. O Tratado de Lisboa é de 2007. Na verdade, as revisões constitucionais em Portugal, exigindo, aliás, uma maioria ampla de 2/3, são raras, tendem a ser raras. E a legislação europeia bem pode mudar neste tempo. E eu pergunto-me se a ideia de conformação ou de subordinação dos princípios constitucionais ao que é hoje a construção de tratados europeus não pode, de facto, deixar até o país descalço. Porque a estabilidade do direito europeu, ou da legislação europeia, ou dos próprios tratados, não é tão grande quanto isso. Não só porque neste período algo como o Tratado de Lisboa foi assinado, como apareceu também, por exemplo, o Pacto Orçamental, o Semestre Europeu, que alterou em muito as relações europeias, como temos, por exemplo, quando falamos de, enfim, falou de uma integração política em que há um património comum de valores. Eu pergunto-me, quando há Estados autoritários como a Hungria, se estamos tão certos desse património comum e de qual será o caminho que vamos ter. E também, quando observamos o Brexit. Entre uma revisão constitucional e outra, aconteceu tudo na União Europeia. Tivemos um país a sair da União Europeia e temos até hoje a tentar resolver os problemas que isso cria para um outro Estado, a Irlanda, nomeadamente com os acordos de Sexta-feira Santa, que ainda são um problema por resolver. E, portanto, eu pergunto-me como é que... Ou seja, compreendendo eu que algumas das sugestões que faz são de uma atualização que tem a ver com o facto da Constituição ser filha do seu tempo, pergunto-me se outras não correriam o risco de tornar a Constituição da República Portuguesa não apenas subordinada a tratados europeus, mas ainda por cima subordinada a uma realidade que é bastante mais instável do que o consenso democrático em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do professor Dr. António Pinto Pereira nesta comissão. Tendo em conta que houve aqui algumas questões, eu tive o cuidado de estar a acompanhar a audição também no gabinete, e por isso acompanhei aquilo que foram as suas intervenções. Há aqui um aspecto que gostaria de deixar como questão prévia. Para o PAN, esta Constituição é um elemento norteador de direitos humanos que para nós é imprescindível e esta revisão constitucional deve servir sempre para densificar os direitos humanos, para acompanhar uma visão mais progressista da sociedade, nomeadamente em matéria de sustentabilidade, proteção ambiental e também proteção animal, e jamais para constituir um retrocesso civilizacional. O Sr. Professor falou há pouco e afirmou que a Constituição é filha do seu tempo. Nós já tivemos, nomeadamente quem propôs esta audição, afirmações de que esta Constituição deveria ir para o caixote do lixo da história. Pergunto-lhe se, quando refere que a Constituição é filha do seu tempo, se acompanha este tipo de opções políticas ou se, de facto, acha que esta revisão constitucional deve manter a linha de harmonização quer com as normas internacionais em vigor, quer também com a articulação com o Tribunal Penal Internacional, como aqui já foi referido, o próprio direito da União Europeia e, acima de tudo, a defesa intransigível dos direitos humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para terminarmos esta audição, vou dar a palavra ao Sr. Professor Dr. António Pinto Pereira para fazer as considerações que achar convenientes sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo... Fizesse sentido mesmo fazer chegar ao Sr. Presidente o texto da intervenção. Em resposta genérica aos vários partidos, não procurei aqui fazer análises valorativas ou numa perspectiva, sei lá, politizada, quer da Constituição, quer dos textos dos tratados. Procurei fazer uma análise jurídica, mais ou menos técnica, tanto quanto possível rigorosa, das matérias que aqui nos trazem, porque eu ensino estas matérias há 30 anos e quando estou a ensinar aos meus alunos que há normas que tratam do direito internacional e do direito da União Europeia no mesmo sítio, tenho dificuldade em fazê-lo, e os meus alunos, que já percebem um bocadinho das matérias, especialmente já são finalistas nas várias áreas da licenciatura, também não entendem. Portanto, por uma questão de rigor, independentemente de ideologias, por uma questão de rigor, o texto tem que ser alinhado. Tem que ser alinhado com uma atualização mais rigorosa na redação dos artigos, que aqui foram referidos. As participações de cariz ambiental hoje dominam o mundo, como as questões relativas aos combates climáticos, portanto são matérias que podem perfeitamente ser inseridas no texto constitucional, porque não são privativas dos Estados, mas do mundo. A questão da eliminação do número 4 do artigo 8º, eu julgo que não há necessidade, nem se deve fazê-lo, deve fazer-se uma adaptação da norma, porque quase que se fica com a ideia que as normas do direito da União Europeia só são aplicáveis se houver vontade do Estado nesse sentido. Isso é um contrassenso do ponto de vista da ciência jurídica e, portanto, talvez colocasse ali a especificidade da aplicabilidade direta do direito da União Europeia e mantendo o restante dispositivo com as alterações que depois eu deixo no texto que corresponde à intervenção, enfim, que é um estudo simplificado daquilo que eu daria numa aula e para quem estuda estas coisas é de acesso fácil, quer dizer, não surte grande complicação em termos de raciocínio, aquilo que acabei aqui por dizer. Portanto, não são versões próprias, não vim aqui defender uma versão completamente atípica, mas aquilo que me parece que resulta do rigor jurídico, e é isso que faço quando aqui venho em resposta à honrosa missão que me conferem. A questão das obrigações de Portugal relativamente, por um lado, à cooperação internacional e ao Tratado do Atlântico Norte, e, por outro lado, às missões, não só militares, como de paz, como de gestão e manutenção de conflitos e de pacificação, que a União Europeia nos impõe, e por isso é que temos contingentes militares de Portugal por força de missões, quer da NATO, quer da União Europeia. Isso não parece que exija uma autorização específica, porque se o Parlamento tivesse que recusar uma dessas missões, era o próprio Estado que estaria a ficar em causa no âmbito das suas relações, das relações que tem pacíficas, quer com as organizações internacionais, neste caso de cooperação militar, quer com a União Europeia. Portanto, não faz sentido essa dependência, esse grau de dependência. Foi colocado aqui por vários grupos parlamentares uma questão que desde 1960, peço desculpa em dizê-lo, mas está ultrapassada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, quer dizer, o direito da União Europeia prima sobre o direito nacional contrário. Agora, podemos estabelecer aqui graus de dependência, para não dizer todo o direito interno é dependente do direito da União. Creio que não. Os tratados são mais importantes que as Constituições nacionais. Prova disso é que sempre que há uma revisão dos tratados, alteram-se as Constituições para não entrar em rota de colisão com os tratados. Aconteceu isso várias vezes em Portugal. Portanto, não se pode dizer que a Constituição está acima do Tratado da União, que isso seria ausência de rigor, não tenho outra expressão para qualificar isto. Agora, quando falamos em atos das instituições, regulamentos, diretivas e decisões, aí não têm uma superioridade em relação às Constituições Nacionais, têm em relação aos atos legislativos nacionais. Portanto, diria, em quatro andares, que temos os tratados, as Constituições, os atos legislativos da União e os atos legislativos nacionais. E temos que manter esta respeitabilidade, porque senão estamos a ir contra as regras do jogo, e isso não faz sentido, por mais que eu compreenda que está sempre em causa o interesse da pátria, de Portugal e os nossos interesses nacionais, mas temos compromissos que já são longos, desde 1986 que os assumimos, e temos sido, apesar de todo um Estado, enfim, ao início mais incumpridor do direito à União, hoje menos, mas, portanto, acho que não faz sentido voltar outra vez a debater essa questão. Quanto às outras, às demais questões, eu agradeço muito a simpatia a delicadeza com que me colocaram essas questões. Eu diria, relativamente ao PS, quer dizer, aquele aspecto formal de o Chega não ter feito um contributo específico aos atos que aqui estão, mas eu diria, devíamos passar à frente desse aspecto, porque é a Constituição que sai a ganhar, é o país que sai a ganhar, e é o rigor que aqui estamos aqui a discutir, mais do que questões ideológicas subjacentes às matérias do direito internacional e da União Europeia. E, por isso, o contributo aqui é o desta Comissão fazer um trabalho que se impõe de atualização, eu não diria de atualização da Constituição, mas de maior rigor no que diz especificamente respeito a estas disposições. Sempre nesta procura de compatibilização da reserva de competência legislativa absoluta e relativa da Assembleia da República, e também, ao mesmo tempo, a distribuição de competências entre os Estados e a União. Eu tive o cuidado de dizer isso. A partir do momento em que os Estados aderem a uma organização de integração, perdem, em certa parte, se Jean Baudin fosse, ou Montesquieu, se fosse vivo, morria outra vez, mas é mesmo isto que acontece. Os Estados são soberanos sem o serem. Portanto, há uma noção flexível, hoje em dia, que se entende assim, de quase, para quem sabe direito, a tutela, a titularidade do exercício de direitos é do Estado, transfere-se ou cede-se temporariamente o exercício desses poderes às instituições enquanto o Estado permanecer na organização. Quando sair, e tem o direito de o fazer sempre, como aconteceu com o Reino Unido, porque há uma cláusula de retirada da União, após o Tratado de Lisboa, volta outra vez a recuperar intactos os seus poderes, que delegou temporariamente à organização enquanto fez parte da organização. A senhora deputada do Bloco de Esquerda coloca-me aqui alguma questão relativamente à revisão dos tratados. A revisão dos tratados é muito calculosa no sentido de dizer que o processo de revisão constitucional é um problema interno de cada Estado. Portanto, se o Estado revê por intervenção de uma Assembleia da República ou por intervenção de um referendo, isso é um problema de cada país. Em que o tratado, porque o tratado, na sua génese, é direito internacional. E, portanto, o que exige é que tem que haver uma aprovação por unanimidade de todos os Estados, segundo as normas constitucionais nacionais. Portanto, não é uma questão que seja transportada, julgo que, enfim, que justifique uma reflexão, enfim, mais do que esta. Os valores da União hoje em dia resultam dos artigos 49 e seguintes, do artigo 1º do Tratado sobre o Funcionamento da União. Nós evoluímos nos anos e aquilo que era antigamente uma integração, uma construção puramente económica de integração, hoje é uma construção de integração política. Faltam-nos dar pequeninos passos. Devíamos ter forças armadas comuns europeias, devíamos ter uma política externa e de segurança comum que está prevista nos tratados desde 92, ativa e efetiva, que não existe. Por essa razão é que os Estados continuam a falar sozinhos sempre que há um problema, como o da Ucrânia, que aqui foi referido, e não devia ser assim. Devia haver uma resposta mais efetiva, e eu digo isto por uma razão muito simples, porque a Europa é um gigante económico com pés de barro do ponto de vista político. Não é um ator político. Não consegue dialogar com os Estados Unidos ou com a China e fica refém das posições destes países porque não tem ainda a força política, que na minha opinião devia ter, e que está contemplada nos tratados. Falta um bocadinho de vontade política dos próprios Estados em dar esse passo. Foi aqui referido pelo Sr. Deputado do PAN, a Constituição deve ir para o caixote de lixo, eu nunca ouvi essa expressão em parte alguma, e esta Constituição é uma Constituição das mais notáveis que eu estudei até hoje, ao seu tempo. A Constituição de 1976 demorou um bocadinho de tempo a fazer, 174-76, além de ter tido a participação de juristas notáveis, alguns deles vivos, brilhantes constitucionalistas, como o Sr. Jorge Miranda, ou Vital Moreira, ou Gomes Cantilho, ou Lucas Pires, ou Freitas de Amaral, ou Francisco Sá Carneiro. É uma Constituição brilhante para o seu tempo. Eu recordo, por exemplo, num artigo que eu utilizei em 1993 para intentar uma ação contra o Estado no âmbito do processo do Aquapark, o processo no âmbito da omissão do exercício da função legislativa sobre parques aquáticos, que era o artigo 22 da Constituição, que é absolutamente pioneiro ao seu tempo, é único na Europa. Portanto, a Constituição não é nada para mandar para o lixo. É uma Constituição referencial ao seu tempo, de 66, e continua no essencial atualizada. O que eu vim aqui dizer é que há pequenos artigos, e estes específicos da União e do Direito Internacional, que deviam ser objeto de maior cuidado e rigor na redação da norma, não mais do que isso. E julgo que respondi às questões que genericamente foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço-lhe a sua presença aqui e o esclarecimento que deu. Os seus deputados também fizeram as perguntas que entenderam, e o segundo agradecimento também é, se começamos bem esta reunião, cumprimos todos até por defeito hoje, em alguns casos, porque isto vai ser mais necessário apenas na próxima terça-feira, 18, porque temos quatro seguidas, porque não houve oportunidade, nenhum tinha agenda para dia 25, tivemos que concentrar